Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 25ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 7ª legislatura do Poder Legislativo de Herveiras, realizada 25 de julho de 2022. Saúde aos colegas vereadores. Saudações, vereadores, vereadoras, doutor Moisés, servidores da casa, o som, a Fernanda, do jornal Serrano, o Johnny com a sua esposa e sua filha, né? A esposa do nosso colega vereador Sandro Bastos e o nosso ex-vereador e sempre vereador João Carlos Pereira de Oliveira, mais conhecido por João PT. Verificando o quórum se encontra completo, né, passamos imediato à votação da ata da 24ª reunião ordinária realizada dia 18 de julho de 2022. A ata está em discussão. Não havendo discussão, vai à votação. Quem for favorável, fique no destaque. Quem for contrário, levante-se. Aprovada por unanimidade a ata. 3. Expedientes. Temos o ofício número 026/E/2022, autoria do Poder Executivo. Assunto: encaminhamento de projeto de lei 030/E/2022. Solicito a leitura do referido ofício e também do projeto.
Ofício 26/E/22, Herveiras, 22 de julho de 2022. Senhor Presidente, ao complementar, encaminha anexo o projeto de lei 30/E/22. Que institui o Programa de Recuperação Fiscal do Município, REFIS, e dá outras providências, preciosamente, nas áreas de 15 do Prefeito Municipal. Projeto de Lei 30/E/22, de 21 de julho de 2022, institui o Programa de Recuperação Fiscal do Município, REFIS, e dá outras providências, artigo 1º. Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal do Município, REFIS, com a finalidade de implementar a arrecadação, bem como efetivar a regularização de créditos do Município, decorrentes de débitos dos contribuintes, pessoas físicas e jurídicas, relativos a tributos, tarifas, contribuição de melhoria ou serviço, vencidos até 31 de dezembro de 2021, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, tributários ou não tributários, ajuizados ou, não, ou ajuizado, ou que tenham o município como beneficiário, tais como ações civis públicas, ações populares e outras mais, com exigibilidade suspensa ou não, e aqueles com parcelamento em andamento. Parágrafo único. REFIS é administrado pela Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, em consonância e ou conjuntamente com a assessoria jurídica do município. Tipo 2º. O REFIS não alcança débitos relativos ao imposto sobre transmissão inter vivos de bens móveis, CBI. Tipo 3º. O ingresso do REFIS dar-se-á por opção do sujeito passivo mediante requerimento em formulário próprio instituído pela Secretaria da Fazenda Municipal e prévio recadastramento junto ao Departamento Tributário do Município. O requerente fará jus ao regime especial de consolidação e parcelamento dos débitos dos tributos municipais, débitos fiscais e não fiscais, incluídos no programa, nos termos e condições previstas nesta lei. Parágrafo 1º. A opção pelo programa deverá ser formalizada até 31 de outubro de 2022 para os débitos cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2021. Parágrafo 2º. O prazo estipulado no parágrafo anterior poderá ser prorrogado por decreto do Executivo. Parágrafo 3º. O sujeito passivo deverá, por ocasião da opção, relacionar todos os débitos, inclusive os ainda não confessados ou autuados. Parágrafo 4º. Os débitos existentes em nome do sujeito passivo, bem como aqueles relacionados na opção, serão consolidados, tendo por base a data do pedido de ingresso no REFIS. Parágrafo 5º. A pessoa jurídica que suceder a outra e for responsável por débitos devidos pela sucedida, na hipótese dos artigos 132 e 133 do Código Tributário Nacional, deverá solicitar a convalidação da opção feita pela sucedida. Artigo 4º. Os débitos parcelados serão consolidados por devedor na data do parcelamento e obedecerá aos seguintes critérios. Parágrafo único. Sempre no início de cada ano, de cada novo ano financeiro, o saldo devedor dos débitos consolidados sofrerão apenas atualização monetária, nos termos estabelecidos pela legislação municipal. Artigo 5º. Os débitos apurados poderão ser pagos à vista ou parcelados até as datas fixadas, sendo sempre devidos o valor principal e atualização monetária. Parágrafo 1º. Para as adesões realizadas até a data de 31 de outubro de 2022, será concedida a remissão de 100% das multas, dos juros, moratórios, para pagamento à vista em parcela única. Parágrafo 2º. Para pagamento parcelado com adesão até a data de 31 de outubro de 2022, será concedida remissão da multa e dos juros moratórios de 1. 95% para pagamento em 4 parcelas mensais consecutivas. 2. 90% para pagamento em 8 parcelas mensais consecutivas. 3. 80% para pagamento em 12 parcelas mensais consecutivas. 4. 70% para pagamento em 18 parcelas mensais consecutivas. 5. 50% para pagamento em 24 parcelas mensais consecutivas. 6. 30% para pagamento em 30 parcelas. Parágrafo 3º. Para pagamento parcelado em até 48 parcelas mensais e consecutivas, os valores serão devidos em sua totalidade com a incidência dos acréscimos legais. Parágrafo 4º. Ocorrendo o pagamento de forma parcelada, o valor de cada parcela não poderá ser inferior a R$ 100. Parágrafo 5º. O não adimplemento de 3 parcelas implicará o vencimento antecipado do parcelamento, com restabelecimento integral de todos os encargos moratórios e encaminhamento para a cobrança administrativa, cartorial ou judicial. Parágrafo 6º. As parcelas quitadas no exercício financeiro de 2022 serão fixadas no valor consolidado no parcelamento, sendo que as parcelas vencíveis e a serem quitadas a partir de janeiro de 2023 sofrerão acréscimo da incidência da variação da atualização monetária prevista no Código Tributário Municipal a contar de janeiro de 2023. Artigo 6º. A opção pelo refis sujeita o optante a 1. Confissão irrevogável dos débitos consolidados. 2. Expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso administrativo ou judicial, bem como desistência dos interpostos relativamente aos débitos incluídos no pedido por opção do contribuinte. 3. Aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas para ingresso e permanência no programa. 4. Pagamento regular das parcelas dos débitos consolidados, bem como dos tributos de que tratam esta lei decorrentes dos fatos geradores ocorridos posteriormente. Artigo 7º. Poderão igualmente ser parcelados os débitos já ajuizados, devendo o contribuinte, nesse caso, quitar antecipadamente as custas e despesas processuais, apresentando à Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento esta comprovação, ficando o processo suspenso durante o prazo de parcelamento. Artigo 8º. Qualquer que seja a hipótese do parcelamento, o pagamento da primeira parcela será prévio no ato da assinatura do termo de opção do refis, sendo a apresentação da guia devidamente quitada apresentada no ato. Parágrafo único. Quaisquer parcelas do valor consolidado que forem pagas com atraso terão acréscimo previsto na legislação municipal vigente. Artigo 9º. Os contribuintes que aderiram a parcelamentos autorizados por meio de leis anteriores poderão optar pela adesão aos benefícios da presente lei, ficando automaticamente excluídos dos programas anteriores. Artigo 10º. Para fins de pagamento dos débitos do contribuinte que usufruir dos termos da presente lei, fica o Poder Executivo, por intermédio do setor de tributação da Secretaria da Fazenda e Planejamento, autorizado a emitir boletos de cobrança bancária em nome dos contribuintes. Artigo 11. O descumprimento do acordo firmado importará na perda do benefício concedido, com o consequente cancelamento do parcelamento e retorno da situação originária do débito, abatendo-se o valor pago do saldo devedor nas mesmas proporções do parcelamento. Artigo 12. O Poder Executivo promoverá a revisão de todos os créditos tributários e não tributários lançados, inscritos ou não em dívida ativa, com vistas à seguinte medida. 1. Declarar a prescrição dos tributos assim considerados nos termos de legislação tributária em vigor, que ainda não foram ajuizados e que não tenham nenhuma causa de interrupção ou suspensão da prescrição, ficando autorizado o Poder Executivo assim proceder. Parágrafo único. A declaração de prescrição fica condicionada à análise pela assessoria jurídica do município para a verificação quanto às hipóteses de interrupção ou suspensão da prescrição. Artigo 13. A Secretaria Municipal de Administração e Turismo, assessoria jurídica municipal, expedirão as instruções necessárias à implantação do refis. Artigo 14. A concessão de remissão de valores de multas ou juros não contraria determinadas no artigo 14 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, por tratar-se de valores não tributários. Artigo 15. A presente lei poderá ser regulamentada por decreto que couber. Artigo 16. Os benefícios concedidos por esta lei não conferem qualquer direito à restituição ou compensação de importância já paga ou compensada. Artigo 17. Os recursos oferidos com os incentivos previstos nesta lei visam auxiliar na equalização dos efeitos decorrentes da crise financeira que assola o país e das mudanças nos repasses dos recursos, principalmente nas alíquotas do ICMS. Artigo 18. As despesas decorrentes desta lei serão atendidas por conta da dotação orçamentária própria do orçamento vigente. Artigo 19. As disposições da presente lei ficam inclusas no plano plurianual de investimentos e lei de diretrizes orçamentárias vigentes para o presente exercício. Artigo 20. Esta lei de vigor na publicação, gabinete do prefeito, 21 de julho de 2022, nas áreas de 15 do prefeito municipal. Justificativa, senhor presidente e senhores vereadores. Ao cumprimentar o submeto na apreciação e posterior votação no plenário, o presente projeto de lei, o qual tem por objetivo instituir o programa de recuperação fiscal do município, destinando a regularização e recuperação de crédito do município, tributários e não tributários decorrentes de débitos de pessoas físicas e jurídicas, relativos a receitas decorrentes de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2021, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou não, devidos ao município. O alvo do programa é facilitar ao contribuinte que liquide a dívida que tem com o município, bem como possibilitar a arrecadação de recursos visando fomentar a arrecadação municipal. Os recursos auferidos com os incentivos previstos nesta lei visam auxiliar na equalização dos efeitos decorrentes da crise financeira que assola o país e das mudanças nos repassos de recursos, principalmente nos alíquotas do ICMS. Como se sabe, os valores atrasados a título de IPTU, taxas ou impostos sofrem acréscimos na medida em que se aplicam juros e multa. A proposta ora apresentada é de remissão total destes no caso de pagamento à vista e da remissão parcial para o caso de parcelamento conforme previsto neste projeto de lei, bem como propiciar aos municípios condições favoráveis para cumprir seus débitos junto ao fisco municipal. Sabendo que os nobres são sabedores da relevância de tal projeto de lei, no que tange ao erário municipal e aos contribuintes, pugnamos pela análise e aprovação dos legisladores, manifestando pelo nosso agradecimento, solicitando outro sim que o mesmo seja analisado em urgência. Nazário Biquins, o prefeito do município.
Não havendo mais expediente, né, no espaço da pauta temos somente o projeto de lei 030/2022, que institui o programa de recuperação fiscal do município, o REFINS. Está na primeira reunião tramitando e é só o que temos na pauta de hoje. Primeiro vereador escrito na pauta é o vereador Tachi do Bato. Próximo vereador João Senil Classe. Próximo vereador Paulo Roberto Costa. Próximo vereador Valdir Palhante Siqueira. Próximo vereadora Ana Franciele Rodrigues dos Santos. Próximo vereador Antônio Miguel Nunes de Moraes. Próximo vereador Arsênio de Bastos. Próximo e última vereadora escrita na pauta, vereadora Camila Maria Brinkmann. Não há requerimentos, na ordem do dia não há matéria a ser votada, passando de imediato as explicações pessoais. Primeiro vereador novamente, Darcy de Bastos. Próximo vereador João Assimiro Classe.
Inicio saudando inicialmente o senhor presidente, da mesma forma os colegas vereadores, colegas vereadoras, nosso assessor jurídico, doutor Moisés, representante do Jornal Serrano, sua esposa, né, nossos funcionários, em especial na noite de hoje, o Anderson, o Garçom, que não tinha me manifestado ainda desde que ele veio trabalhando nessa casa. Seja bem-vindo, né, nosso colega vereador que concorreu junto com nós, assim como ele e os outros suplentes, né, ajudar nós a chegar nessa cadeira, eu e o Antônio Vieira. Então, mais do que justo nós trabalhar aqui junto para o bem do nosso município. De forma especial também a esposa do vereador Seno de Basto e o nosso amigo e sempre João PT, popular João PT, colega vereador que tive o prazer de trabalhar junto em outros mandatos, né? Às vezes nós discutia e questionava a questão, mas sempre pensando no bem do município, né? Um companheiro que deixou muita saudade nessa casa. Também não posso deixar de parabenizar no dia de hoje, né, os nossos agricultores e os motoristas pelo seu dia, né, os nossos agricultores que é, né, o carro forte do nosso município. Hoje o nosso município ainda não tem muitas empresas, estão crescendo, graças a Deus, mas quem mantém o nosso município é os agricultores, né, e da mesma forma os motoristas. Falando nos agricultores, né, e sempre gosto de deixar bem claro aqui nessa casa que quando eu questiono alguma coisa, jamais é para pressionar ou criticar a minha administração, a qual eu faço parte, mas sim para ajudar aqui a fazer o meu trabalho de vereador, que é representar minhas comunidades, representar as pessoas que me ajudaram a chegar aqui. Né, nós temos, né, problemas lá na minha Fernandes, né, para baixo do falecido Anselmo, que é onde dá acesso à propriedade lá do Tio Pub, do pessoal do Grunewald, né? Eu já pedi para o secretário há dias atrás, e quando eu falo nos Grunewald, lá no Cerro, não falo só deles, falo também do pessoal do Biriva, que sobe o cadeado, que ocupa aquela estrada. Né? Não estou direcionando para eles, mas sim para toda aquela comunidade lá. Da mesma forma, né, eu tenho andado por todos os cantos do município aí com o meu caminhão, e a gente procura ver onde tem os problemas e trazer para cá para ajudar na administração. Não para criticar, mas sim para ajudar, para que eles consigam fazer um trabalho melhor. Eu sei que estão fazendo, que estão se virando, né, mas a chuvarada estraga também. Da mesma forma, ali para baixo da mãe do companheiro Daio, né, tem problema lá que tem que resolver. Né. Fiz um pedido também nessa casa há poucos dias atrás em relação ao comércio ali no Celinho, que fosse feito um alargamento, melhorias naquela localidade. Né. Ainda não conseguiram chegar lá, mas eu tenho certeza que no momento que der uma folgada, que eles vão lá e solucionam aquele problema. Agora vai ter um torneio de bocha lá daqui uns dias. Bastante movimento ali, se torna perigoso para as pessoas que circulam naquela localidade ali. Então, deixo aqui os meus pedidos mais uma vez, né? Vou conversar com o prefeito e com os secretários para bem poder atender a minha população, a cidade da qual eu faço parte. Na noite de hoje seria isso, senhor presidente, muito obrigado e que tenhamos todos uma abençoada semana.
Próximo vereador, Paulo Roberto Costa. Próximo vereador, Valdir Palhante Siqueira. Próximo vereador, Ana Franciela Rodrigues dos Santos. Próximo vereador, Antônio Miguel Nunes de Moraes.
Quero saudar o senhor presidente, em nome do nosso colega vereador, vereadores, nosso senhor jurídico, o senhor Moisés,
e o servidor da casa, especial o compadre de onde já está sentadinho aí, quietinho, aí está aí o compadre. E também a sua esposa do Darcene de Bastos e o nosso colega João, da conhecida João PT. É, bons tempos, né, João? Que bom te ver aqui de novo, né? Isso é uma alegria, relembrar, poder prosear de repente um pouco depois. Bom, mas eu manifestei sobre o nosso dia, na verdade, né? Daí que é Bolonho, motorista, né? A gente faz parte um pouco de cada coisa, né? Acho mais nada que justo a gente, da casa, dar os parabéns a todos, né? Porque nosso eixo forte hoje aqui, nosso, não só em Herveiras, no Brasil inteiro, na verdade, que faz girar mais é os colônios motoristas, na realidade. Então, mais nada que justo ter um dia especial para todos nós, nós temos que se orgulhar e com certeza a todos, né? Bom, também até esses dias nós comentamos sobre os borrachudos, até o Valdir, sendo basto, o homem, a coisa está feia. Eu já falei que eu estava vai virando a sardinha já, a coisa está ficando feia. Até nós tínhamos que ver com o Valdir ali, que é o líder do governo, de repente ver com lá no, na prefeitura alguma coisa, uma solução, né? Eu acho que seria mais que justo nós começar, nós pedir isso ali, se tem veneno ou não tem, se não tem, tem que ir atrás comprar. Eu acho que nós colônios já se lasquemos todo e ainda vamos se lascar mais com essas pragas, essas bichaiadas aí. A gente quase não vai na roça, mas dá um dia de sol, o cara vai e volta charqueado, como se diz assim, né? Tudo mordido. Eu acho que é uma coisa assim que deveria nós dar uma pressãozinha, ver lá dentro da prefeitura, ver o que dá para fazer. Que nós até comentemos, qualquer coisa, se não tem ninguém para botar, qualquer coisa, se for o caos, a gente coloca. Esse é de menos. O importante é vir o produto que ele nós fizemos. Senhor presidente, seria isso por hoje. Muito obrigado.
Próximo vereador, Assena de Bastos.
Eu queria saudar o senhor presidente, o vereador, o nosso servidor da casa aqui, o nosso do jornal, o Johnny, e a família, especialmente a minha companheira que está sempre presente aí, o nosso amigo João Carlos. Seja bem-vindo na casa aí, João. Eu tive comentando com o prefeito, estive falando com o prefeito esse fim de semana sobre uns bueiros numa sanga para lá do Paulo Francisco, que agora com essa chuvarada já deu, estava quase atacando, né, as pessoas lá no hotel. É uma sanguinha forte. Daí eu fiquei muito feliz, né, que consegui falar com ele e ele se prontificou para nós colocar uns canos de metro lá, né? Porque essa sanga ali já tinha um projeto no governo anterior que era para fazer uma ponte, mas acho que ficou no papel aquilo, em promessa, né, que não conseguiram fazer aquela ponte, né. Então agora, para dar uma melhoradinha naquela ali, para não dar problema, né, vamos colocar uns canos de metro lá, que nem nós fizemos lá na propriedade do Braz, lá, né, Antônio? Lá ficou muito bom que lá, né, resolveu o problema. E daí eu falei com o prefeito, ele disse, pô, vamos colocar assim esses canos, né? E agora eu acho que vai, a gente passa pro secretário, né? Eu acho que o secretário, na hora que ele tiver uma folguinha, com certeza vai pegar a turma e vai lá arrumar esses canos, né? Porque ali não vai beneficiar um nem dois, né? Toda a população, né? Muitas pessoas que passam ali, tem o ônibus do colegial, né? Tudo, né? Então é uma sanguinha bem perigosa aquela sangue ali, né? E daí eu queria reforçar o pedido do amigo Tonhão ali. Tonhão, eu cheguei a comentar com o prefeito isso ali, e ele me passou a informação assim que o Clécio que lidava com esse veneno, que ele passou que a água estava muito forte, que tinha que ter um nível de água para colocar esse veneno, né? Esse remédio, na realidade é um remédio, né? E daí eu cheguei a comentar para ele, com o prefeito, eu disse, prefeito, mas o negócio é o seguinte, a gente, se dá um pouquinho mais forte a água, a gente coloca uma dosezinha um pouquinho mais forte, né? Coloca mais seguido, né? Não, eu acho que vai ajudar, né? E daí ele disse, desce. Se prontifiquei, eu disse, olha, nós chegamos a comentar na Câmara lá com os vereadores, até nós, né, nós colocava esse remédio. Cada localidade deixar um pouco de veneno, né, que o cara pega ali, tem um manual para te ler a dose que tem que dosar, que tem que colocar, né, e tudo. Eu acho que cada um se prontificava, fazia a sua parte, né, e o prefeito disse que ele ia ver isso aí, né, Tonhão. Eu acho que vai ser resolvido isso aí, tá? E era isso aí por hoje, senhor presidente. Muito obrigado pela.
Próxima e última vereadora.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora Ana, assessor jurídico, servidor da casa, Anderson e a Fernanda, representante do nosso Serrano, Dione, sua esposa, a esposa do colega Ceno de Bastos, e em especial ao vereador João Carlos, muito bem-vindo, que volte sempre, né? É bom ver pessoas que já passaram por essa casa aqui, né? É uma coisa que me deixou feliz. Eu acho que ninguém visitou nós ainda, né? Desde que nós estava aqui, um vereador antigo, né? Eu acho que eu me lembre, não. Não sei, posso estar errada, né? Acho que não. Primeiramente, então, parabenizar os colonos e motoristas pelo seu dia, né? Que Deus sempre dê muita força nessas lutas diárias que a gente vem enfrentando aí, né? Tanto colono como motorista, né? Cada um sabe das suas peleias diárias, né? Então, um parabéns bem especial para todos. Também, mais uma vez, quero parabenizar a administração municipal pela organização da gincana. É muito bom ver as pessoas envolvidas que estão participando, né? Isso é uma coisa que motiva a gente ver, assim, que deu certo em Arveiras e que vai continuar dando certo, né? Então, meus parabéns a essa iniciativa e que continue assim, né? Que Arveiras tenha outros rumos, né? Que não fica sempre na mesma coisa. Então, gostaria de parabenizar e também convidar o pessoal para a festa, né, no dia 31, né? Então, todos convidados. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigada.
Também queria parabenizar os colonos, motoristas, né? Temos aqui nessa casa vereadores que representam umas duas partes, né? Tem, por exemplo, o Valdir, né? Um motorista, desde que eu me conheço por gente, que já faz uns 55 anos, né? O Valdir foi um dos primeiros caminhoneiros que eu vi transportando fumo aqui na região, né? Apesar que ele não é muito mais velho que eu, mas é um dos motoristas nato, aquele cara que sempre trabalhou em cima de um caminhão, hoje faz o transporte escolar, né? Aposentado e continua nativo. Então, um cara que representa a parte dos motoristas. E o restante dessa casa aqui, praticamente todos são agricultores, né? Hoje não está mais na lavoura a nossa colega Camila e a nossa colega Ana Franciele, mas vieram da lavoura, né? Natural da lavoura, né? E o restante de nós todos agricultores, né? Então, parabenizar essas duas classes que levam o projeto e fazem o projeto. né? O progresso, desculpa, né? O motorista ele leva e traz o progresso e o agricultor, queira ou não queira, ele produz o progresso. Também reforçar o pedido o comentário da vereadora Camila sobre a festa, domingo, né? Festa com o motorista. 9 horas da manhã tem o desfile com bênção dos veículos, 12 horas é almoço, a parte da tarde segue os festejos, eu acho que tem a escolha das soberanas também, da festa, né? É importante. Também a gincana vai ter o resultado lá durante a festa, né? Algo que já começou a movimentar o município. O pessoal esteve lá na minha linha, lá, acho, no sábado à tarde, né? Dentro das me fugiu a palavra agora, né? Das fases que está acontecendo lá da gincana, tá? Das tarefas da gincana. Então, algo que começou a dar um semblante novo para o município. Também eu quero comentar aqui, amanhã, acho que colocar nas rádios, nós participamos, eu e o Valdir aqui e o Douglas, o secretário hoje, dessa comissão Avante 53, nós tínhamos marcado um protesto para quarta-feira, 7 horas da manhã, se não fossem iniciados os trabalhos até esse dia. Mas o Coronel Reis, hoje secretário de Transporte de Santa Cruz, né, que intermediou uma fala lá com o pessoal do DAIRE, e o pessoal do DAIRE pediu até o dia 1º, até na próxima segunda-feira, para as máquinas estar aqui no trecho de Herveiras, na Barra do Caçal. Então, pela palavra do Coronel Reis, que é um cara que é daqui, também busca isso para a nossa região, a melhor dessa estrada, está suspenso esse manifesto, né, até segunda ideia nossa. Né? Então, na quarta-feira não ocorrerá a manifestação. Porque, na real, a gente quer é o trabalho na estrada, a manutenção na estrada, e não queremos o manifesto. O que eu vou falar aqui, não sei se é correto ou não é, mas é um pensamento meu. A partir de agora começa o período eleitoral, 3 meses, né, antes de uma eleição. Uma eleição que movimenta o país inteiro, em questão de Estado, em questão de país. Então, assim, ó, aqui nós temos um representante de todos os partidos. E nós temos aqui uma harmonia fora do comum. É a quarta vez que eu participo de uma legislatura, né? E até agora eu não participei, assim, de uma Câmara que tem uma harmonia boa que nós temos aqui. Quando nós temos alguma coisa para falar, nós já falamos antes da reunião, né? Para não ter bate-boca, a gente conversando antes, a gente se entende. A melhor coisa que tem é o diálogo. Né? Então, eu vou pedir aqui para os vereadores e vereadoras, o pessoal da casa, né? Não falaremos em eleições durante a reunião. Se quisermos falar, falamos antes, falamos depois, mas durante a reunião não vamos falar em eleições. Né? Sei que elas vão nos ajudar ou nos prejudicar, mas enfim, é um mal necessário que nós temos. Né? Daqui 2 anos nós vamos estar isso ali. Então, nesse período aí, vamos pleitear mais o nosso trabalho aqui, que a gente está tendo uma harmonia muito boa. Tá? Agradecer também o nosso amigo João Carlos por nos visitar. Né? A gente espera que não só ele, mas mais vereadores que já passaram por aqui ou que futuramente pensem em voltar aqui para defender a nossa comunidade, venham nos visitar, venham ver o trabalho que é feito nessa casa. Eu acho que era isso na noite de hoje. Né? Agradeço a presença dos senhores vereadores, vereadoras, as pessoas que aqui estão. Não havendo mais nada a tratar, informo que a próxima reunião ordinária ocorrerá dia 1º de agosto, o dia que o pessoal do DAE prometeu de colocar as máquinas aqui, dia 1º de agosto, às 19 horas, na dependência da Câmara de Vereadores. A reunião está encerrada, tenho todos uma ótima semana.